Bem-vindos ao podcast Igreja Segura para as Crianças, uma série de conversas focadas em como promover a proteção das crianças no espaço eclesiástico. Juntos com você e a sua igreja local, queremos buscar a vida em plenitude para todas as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Queremos que todas as crianças cheguem até Jesus e que ninguém sirva como pedra de tropeço para elas. Junte-se a nós e torne a sua igreja um local seguro para as crianças. Uma realização da Rede Mãos Dadas e da Visão Mundial. Neste episódio, a nossa conversa será com Elsie Gilbert, da Rede Mãos Dadas, Stanley Marx e Dayana Almeida, da Visão Mundial.
Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui eu, a Elsie e o Stanley. E hoje a gente decidiu fazer um episódio voltado para um estudo de caso que aconteceu recentemente aqui no sudeste do Brasil. Um líder de célula de adolescentes foi preso por abusar desses adolescentes dentro da sua própria casa. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E eu já aproveito para falar para o Stanley e para a Elsie que eu fiquei refletindo como que a gente, enquanto igreja, permite que um monstro desses tenha essa liberdade dentro da nossa igreja. E eu ainda fui além. Como que eu vou descobrir se isso está acontecendo dentro da minha igreja, se isso está acontecendo dentro do meu ciclo, né? Porque ele era uma pessoa de confiança da igreja, ele e um cargo de liderança, ele era o responsável por cuidar desses adolescentes e era a pessoa que estava fazendo o contrário. Então, qual é a métrica que a gente vai usar para se proteger desse tipo de coisa?
Eu também. Esse tipo de pergunta que você fez, Dayana, me tira o sono, né? Porque é o tipo de pergunta que não tem uma resposta fácil. Então, se você começa a pensar assim, eu imagino que que existam pessoas, né, que estão nos ouvindo, que falam assim: é melhor não levar na igreja, então, né? É melhor nem participar. E aí você instala uma cultura de paranoia que também não é o que a gente deseja. Então, eu vou contar uma história que também é bem cabeluda, só para ilustrar o que eu quero dizer. Um missionário solteiro, trabalhava no norte do Brasil há muitos anos. Ao voltar para os Estados Unidos, ele foi pego pelo FBI na entrada, e com ele estava o laptop dele repleto de imagens e vídeos de pornografia infantil que ele mesmo produzia com adolescentes. Então, ele abusava de adolescentes, filmava o que ele estava fazendo com essas adolescentes e depois vendia. E porque ele vendia num site de pornografia infantil, ele foi identificado pelo número do computador e tal, ele foi identificado e foi abordado pelo FBI lá nos Estados Unidos. Ele foi julgado, condenado a 56 anos de cadeia. E eu tive acesso à carta que ele escreveu pedindo perdão para a missão, que ele feriu grandemente, né? E o que mais me chocou na carta foi um sentimento que está bem claro, assim, o tom da carta, de alguém que está sendo perseguido, pedindo desculpa por ter colocado a missão numa situação difícil e tal. Mas em momento algum, nessa carta, ele pede perdão pelo dano que ele fez à criança ou à adolescente que ele abusou. Então, a consciência de abuso não entrou na cabeça desse missionário. E a outra coisa que me chamou a atenção é que eu também tive acesso a informações sobre o que aconteceu depois, porque o FBI veio ao Brasil e foi arguir os líderes desse missionário. E ao arguir os líderes desse missionário, um líder falou assim: eu não saí da minha cidade lá dos Estados Unidos para vir ser missionário aqui, pensando que eu ia ter um colega que tem essa prática. Nunca passou pela minha cabeça. Mas aí o FBI falou assim: só que vocês são uma organização, vocês estão colocando pessoas em contato com outras pessoas, e sempre em lugares difíceis. Vocês são missionários, vocês trabalham com populações vulneráveis. O que que é que vocês fazem para evitar que um missionário que tenha esse problema também tenha a oportunidade e que não tenha monitoramento? E aí, esse missionário falou assim: mas o que que a gente podia fazer? Nunca, jamais eu imaginei que um missionário, meu colega, ia ter esse problema. E aí, o oficial lá do FBI falou para ele assim: mas você não é evangélico? Você não acredita na Bíblia? E a Bíblia não diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Aí, voltando para o nosso caso. Né? Quando a gente fala assim, Dayana, agora eu vou pegar no seu pé. Quando a gente fala assim, ah, como que uma igreja deixa um monstro desses em contato com uma criança ou com um adolescente? Todos nós somos monstros. E nós não somos de confiança. Nós todos precisamos entender que a segurança está em números. Então, eu não faço coisas que eu gostaria de fazer porque você está me olhando, está me vendo. E eu não quero que você me denuncie, vamos dizer assim, numa coisa que é um problema meu, né? Nós, como igreja, como corpo de Cristo, a gente tem que pensar assim, que cada irmão tem a sua fraqueza. Me faz lembrar dessa história que a gente sempre tem, né? De que a gente não serve álcool nas nossas igrejas, porque nem todo mundo tem problema de beber em excesso. Mas seria muito ruim a gente ter um ambiente onde a pessoa que tem o problema de beber em excesso tenha que dizer não à oportunidade dentro da própria igreja, ou dentro de uma atividade da igreja. Então, ter um ambiente que é garantido que eu não vou ter acesso ao álcool me dá um certo alívio, né? Então, para as pessoas que têm problemas na área de pedofilia, não era interessante a gente ter um ambiente onde a oportunidade não é franqueada, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: como que nós, como igreja, compreendendo que todos nós temos problemas e todos nós podemos ofender o próximo, como que a gente faz para minimizar as oportunidades de abuso na igreja? Coisas simples que a gente pode fazer sem ficar procurando abusador atrás de toda a porta, porque isso é um ambiente horroroso. Quais são as regras de convivência que a gente pode implementar, né? O que que a gente tem que pensar antes de criar a regra que vai nos ajudar a minimizar as oportunidades de abuso? E aí eu peço as ideias do Stanley, que está nessa frente, inclusive é pastor, tem uma igreja, já pensou nessas coisas, para nos ajudar. E nesse caso, a gente vai falar mais especificamente sobre o espaço familiar, né, Stanley?
Isso, Elsie. E você, com esse versículo, né, do oficial do FBI, né, pensar, né, todos pecaram, né? Então, será que também a gente está falando aí da ingenuidade da igreja ou de credulidade demais, né, nas pessoas na igreja, né? Onde é que está aí a dosagem certa para isso, né? Porque nós somos daqueles, né, que estamos no ambiente, assim, igreja tal, e a gente nunca pensa que o nosso celular vai ser roubado, que a gente não vai ser atingido por nada, né? A gente sempre tem essa ideia do ambiente pronto, né, do ambiente celeste pronto. E isso é preocupante quando a gente está falando de criança e adolescente, né? Eles não são uma peça que a gente pode retirar e colocar outra no lugar, né? Nós precisamos realmente ter um olhar. E concordo com você. Não adianta também a gente também criar uma regra aqui agora, e principalmente nas igrejas que têm os espaços nos lares, né? Porque isso aconteceu no apartamento, né? Nesse caso aconteceu no apartamento do agressor, né? Do abusador. E como que um apartamento, como uma casa, né? Como o lugar da célula, o lugar do grupo das crianças se torna esse ambiente que vira um gabinete. Como é que eu vou para um espaço da casa e eu considero essa casa um gabinete? Aí já coloca em uma situação de risco altíssimo, né? Se eu torno a minha casa, a casa da célula, num ambiente, digamos assim, no lugar, no espaço do gabinete.
Como
E
se
quando a gente
fosse um
pensa
consultório, né? Como se fosse um consultório.
como exatamente, então eu tô aí total razão a você. Na coletividade a gente está ali, a gente não mostra as nossas carências na coletividade. Realmente a gente se guarda. Aí a gente precisa desse ambiente, a gente precisa desse gabinete, desse escuro, desse lugar não monitorado para poder assim dar vazão àquilo que a gente tenta esconder, né? E nesse caso o que esse obreiro, né, tentou esconder por muito tempo, é esse desejo, né, relativo, sexualmente falando, por criança, adolescente e tal. Mas também a gente pode pensar alguns pontos. Nós podemos pensar alguns pontos, assim, que a gente pode, a partir deles, criar as nossas norminhas de proteção, né, as nossas regrinhas de proteção dentro de cada lá ambiente. Por exemplo, primeiro ponto seria, ter adultos que saibam ouvir as crianças, né? Adultos que saibam ouvir esses adolescentes. Então, é primordial ter essa pessoa. Então, a gente está falando de lar, a gente está falando de
Então,
casa, a gente está falando.
você estava falando isso aí agora e eu lembrei do detalhe do caso que a gente está comentando.
Sim.
Você, antes de começarmos a gravar, você falou que a esposa desse obreiro ouvia coisas acontecendo, mas ele estava fazendo aconselhamento.
Sim, é verdade. Tinha uma das reportagens falam sobre isso, né? Ah, não, eu até ouvia coisas lá, mas aconselhamento, então algo espiritual, gabinete, né? Toda essa mística que envolve nessa, né, questão da fala pastoral.
Então,
E
assim,
mas
só pensando na parte de ouvir, né? É que a gente está falando que ele não devia estar ouvindo uma criança num ambiente fechado como um quarto do próprio apartamento.
isso.
Essa escuta, quais seriam os lugares melhores de fazer escuta?
Com certeza, se eu estou falando de gabinete, e eu estou falando do ambiente, pelo menos da igreja, pelo menos com a sala, com o vidro, que alguém passe e alguém saiba que eu estou lá. Alguém saiba que eu estou com esse adolescente, eu estou conversando com essa criança, a família sabe que eu estou ali, o pastor, a secretária, quem está no momento da igreja. Então, um ambiente monitorado, eu me permiti que eu seja monitorado, ainda que o assunto com aquele adolescente necessariamente, aquela criança necessariamente, seja naquele momento, digamos assim, privado. Mas nenhum assunto com adolescente e criança não deve ser privado da sua família, não deve ser privado dos seus pais. Não existe essa, digamos assim, essa regrinha, né? Ah, não, só me contou a mim. Não, eu preciso comunicar para a criança e para o adolescente. Ó, eu preciso conversar com seus pais, porque se os seus pais não podem saber, então eu acho que o primeiro ponto seria esse: um espaço que eu me permita ser monitorado. Seja uma janelinha na porta, uma sala de vidro, com vidros, né, na verdade, e eu me coloco a criança em proteção, o adolescente em proteção, e também me coloco em proteção relativa a isso.
E
Então, o
você está
saber
falando
ouvir
do
nesse
ponto
ponto,
de vista do obreiro, né?
do ponto de vista do
Do
obreiro.
obreiro. Do ponto de vista da família, dos amigos e dos outros adultos que estão perto dessa criança, eu também acho que essa regra vale, né? A regra do ouvir. Ou seja,
Sim.
quando. Eu percebo que o adolescente não quer ir para um programa. Lógico, eu não vou decidir agora que ele não quer ir porque tem alguém abusando, mas eu precisava me interessar o suficiente para entender qual é realmente a atitude, o que que está acontecendo nesse ambiente que faz com que ele não queira participar, né? Entender o porquê Mesmo que seja uma coisa boba, como, ah, os meus amigos estão na escola e não na igreja, mas entender por quê, qual que é a atitude do seu adolescente é importantíssimo, né?
Com certeza,
Senão
Elcio,
você
com
está
certeza.
incentivando o seu adolescente a continuar participando de um ambiente que está sendo ruim para ele.
É verdade. Isso está bem desenhado, né? O comportamento nos lares, né? Nas células, nos grupos G6 e tal, desenhado no sentido de que realmente não é ambiente de gabinete, é ambiente de coletividade, de comunhão, de apreço, de acolhimento, mas não de gabinete, né? Precisa estar bem monitorado isso. E outra coisa, dentro do espaço da casa, do lar, outro caminho para a gente minimizar nessas oportunidades de abuso seria ter os espaços monitorados, né? Os espaços onde as crianças estarão monitoradas, né? O espaço monitorado. Em duas vertentes, digamos assim, tem as células que as crianças vão participar, é um tipo de monitoramento, é um tipo de olhar que você tem que ter. Todos estarão no espaço só, aquele que vai sair ou não daquele espaço para alguma outra atividade, banheiro, outro espaço que vá. E também células de adultos, onde as crianças só vão acompanhar os pais e também são levadas para mais dentro do lar, né, para mais dentro da casa e monitoradas em que sentido? Ali elas já estarão já no ócio. Então, participantes, né? Não é uma atividade para elas, mas o que elas estarão fazendo ali. E a gente entra em outro ponto. É um acordo claro entre as crianças. Então, um acordo claro no sentido o que pode, o que não pode, o que fazer, o que não fazer. Eu acho que tem que ter uma conversa, mesmo que a célula não seja para ela, o grupo não seja para ela, mas uma conversa entre elas. Ó, esse é o espaço que vocês estarão, é o espaço da sala, é esse espaço. Ali fica o banheiro, ali fica a cozinha, mostra os espaços, mas faz acordos entre elas de comportamento, acordos de repente tem apartamento, acordo de não estar indo para a janela, para varanda. Então,
De
é um olhar
convivência, né? Acordo de convivência.
de
Inclusive o barulho
convivência.
que o vizinho embaixo vai reclamar, né?
E o de cima também, e a célula também, né? Então, é acordo geral. E eu acho que, como quarto ponto, eu diria, para a gente também pensar essa questão, é a observação do uso da internet. Eu acho que isso se torna muito comum, né? Para as crianças estarem não atrapalhando a nossa célula, então, o primeiro artifício jogado para eles é o uso da internet, é o celular, tablet, computador e tal, e fica totalmente sem monitoramento. Né, fica totalmente ali livre, né, caso o pai não tenha o controle familiar na internet, essa coisa toda que a gente sabe tão primordial. Então, de repente, será, é possível jogos presenciais, não virtuais, entre as crianças que estarão assim compartilhando uma célula de adulto? É possível outros tipos de jogos que não uso da internet? Então, isso é muito peculiar.
E dependendo da idade, tem que ter um adulto sobre,
E
né?
dependendo da idade, principalmente. Quanto menor a idade, mais a necessidade de um adulto. E eu acho que isso abre até um leque, Elcio e Dai, para uma parceria assim, muito afinada, né, entre as células de casais e as células de crianças, né? O Ministério Infantil se fazer presente, não deixa de ser um apoio mútuo ali entre a rede de casais, por exemplo, e a rede de crianças, né? Ministério de Casais, Ministério de Crianças. Eu acho que seria bastante interessante essa caminhada juntos. Então, acho que esses quatro pontos dá bastante pano para a gente pensar, cada um nos seus espaços. Ah, eu estou pensando num apartamento de classe média alta, eu penso de uma forma a partir desses quatro pontos. Ah, não, eu estou numa casinha aqui na periferia, então vou pensar também de maneira diferenciada essas questões de proteção.
E aí, Dayana, você continua fulminando aí?
Eu, assim, eu sempre, todo fim de podcast, eu trago aquilo que ficou para mim, né, no meu coração. E eu acho que o que fica muito é entender, e aí a Elsie falou isso, mas essa fala estendida do Stanley de trazer quatro pontos para a gente, deixa algo no meu coração de que todos nós precisamos desse documento. Todos nós precisamos de supervisão. Todos nós necessitamos disso. Seja o obreiro, seja o adolescente, a criança, sejam os pais. Porque muitas vezes não é. Eu acredito muito que. Eu acredito na igreja, eu frequento a igreja, eu amo a minha igreja, a Elsie, o Stanley também. E você que está nos ouvindo provavelmente também ama a sua igreja e ama estar na igreja. E a gente sabe que o coração da igreja, o desejo dela não era que essas crianças e adolescentes fossem abusadas, né? Fossem sensibilizados. O desejo do nosso coração não é esse. Mas muitas vezes isso acontece porque a gente tem esse olhar de não usar as ferramentas que a gente já conhece ou não querer conhecer outras ferramentas que permita que a gente cresça, que a gente amadureça nesse assunto de proteger. E quanto mais a gente conhece, mais a gente precisa conhecer, mais a gente precisa se aprofundar. Então, eu acho que.
Eu queria também voltar no nosso primeiro caso, né, que a gente começou a conversa, para pontuar que se essas coisas que o Stanley acabou de falar estivessem no lugar, não teria acontecido isso. Se os adultos que vivem a vida, né, que Deus permitiu que eles convivessem com adolescentes, pais, amigos, professores, pessoas do entorno, estivessem com uma escuta mais aguçada, né? Talvez a tentativa do abuso tivesse acontecido, mas não a sua repetição, a sua frequência, né? Inclusive a esposa, incluindo inclusive a esposa, né? Os espaços, se eles tivessem sido determinados, que nossa igreja não tem aconselhamento em quarto de casa nenhuma. Se vai ter aconselhamento individual, tem que acontecer num gabinete pastoral, com aquela sala, com aquele negócio de escola lá, o vidrinho, que todo mundo passando pode ver o que está acontecendo lá dentro, né? E tal. Se houvesse também um acordo entre os adolescentes do que pode e o que não pode, claro, para eles, olha, aqui nós somos uma igreja, né? As ações da nossa equipe têm que ser assim, as ações entre vocês têm que ser assado. E se houver um desvio desse comportamento, o que vocês fazem é X. Vocês vão conversar com seus pais, ou vocês vão chegar perto de um conselheiro da sua confiança, mas nós não vamos permitir esse tipo de comportamento aqui. E se
Todos precisam estar cientes, né?
todos
De
precisam estar
tudo.
cientes,
Todos precisam estar
e se
cientes.
houvesse a atenção, inclusive ao uso da internet, nesse caso eu não sei se tem internet, né? Mas você, Dayana, esteve nos contando aqui hoje ainda, antes da gente começar a gravar, de uma avó que interrompeu, né, uma criança sendo abordada por num jogo, num desses jogos onde tem Discord e eles ficam conversando, né? E na sala tinha um adulto solicitando que a criança, por exemplo, mandasse nudes para ele, né? Então, nós estamos falando de uma atenção especial, uma atenção individualizada a cada situação da igreja, mas também individualizada a cada criança que frequenta essa igreja, né? E a cada membro que está ali, que participa e que também quer a mesma coisa, proteção das crianças.
Pois é.
Elci,
E
eu
assim,
acho
eu não
só um
posso.
parênteses,
Eita.
só um parênteses rapidinho, Dai. Por exemplo, quando você falou o uso da internet, né? Talvez esse adolescente ter ido sozinho, né, no apartamento, né, desse obreiro, desse líder, com certeza, se tem um grupo de todos os adolescentes, vamos supor, da célula do grupo dele, não foi nesse grupo que ele convidou só ele. Não foi nesse grupo que ele chamou somente ele. Com certeza foi aí no particular e tal. Então, de alguma forma, a internet se envolve, né, nesse ponto, né? se torna o canal, né?
As conversas, né, que estão acontecendo no privado, no particular.
É, isso aí.
Muito
E
bom. O legal, assim, de construir esse documento e fazer com que todo mundo saiba é que muitas vezes o pastor, ou que está acima, ou a equipe responsável, né, da igreja por prestar essa assistência de proteção, ela não consegue estar em todos os lugares, em todas as células, mas a regra, o documento consegue. Então, se eu deixo isso público para os adolescentes, para as crianças que já entendem, e até para aquelas que não sabem ler, mas a gente explicar da forma da criança, né? Como que ela vai, como ela entende, como ela compreende. Então, eu posso, enquanto agente de proteção da igreja, o responsável, não estar lá, mas a minha fala, o documento, o que a gente construiu, né? A cultura da igreja vai estar impregnado nessas crianças, esses adolescentes, nesses líderes, nesses pastores. Então, se por algum momento alguém quiser, né, errar ou for tropeçar, de alguma forma vai ter ali uma criança que vai dizer: olha, não é isso que eu aprendi lá na igreja. Não é desse jeito. Eu E
não
as
posso estar no
crianças
seu
são
quarto.
ótimas para fazer isso, As
né?
crianças são as melhores. Elas não esquecem. Elas não esquecem. Então, imagina se esse adolescente tivesse conhecimento disso. Ele teria esse poder de falar: olha, não foi isso que eu aprendi lá na igreja. Não foi isso que o pastor me ensinou. Eu não posso estar aqui sozinho com você dentro desse quarto. Então, as Ou crianças e os
até
adolescentes são
se.
grandes aliados da gente. É, ou até se ele tivesse namorado, né? Que lembra que a gente tratou esse assunto antes? Que existe um assédio e o adolescente pode ficar apaixonado por essa pessoa. Então, ele também está ali, né? Não é que ele está assim, se sentindo tão mal. Mas ele vai e conta para alguém, porque de alguma forma isso não ficou, não assentou bem, né? No que foi feito, na coisa como que está indo, ele fica preocupado. Ele confessa ou ele se abre com outro adolescente. Aí o outro adolescente fala: mas você viu aquela regra? Tá errado isso não pode, né? Então a gente se fortalece na comunidade. A gente não nós não damos, nenhum de nós dá conta da nossa pecaminosidade latente sozinhos, né? Então e para terminar, eu quero ficar bem claro, né, para os nossos ouvintes, que de forma alguma nunca foi o adolescente que deu em cima, nunca foi o abuso aconteceu porque essa criança se insinuou para mim. Não existe essa possibilidade, porque o adulto tem autoridade e responsabilidade. Isso na lei, né? Humana e na lei de Deus também. Para o nosso próximo podcast, a gente vai também tentar conversar sobre as mesmas questões no espaço de retiros e viagens que nós fazemos como igreja. Né, Stanley?
Isso.
Vamos
E
fazer uma
aí,
vistoria.
vamos caminhar, né, nos retiros aí. Então, até o próximo.
Até o próximo, pessoal.